Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calmeira.
Ah, primeira gravação do ano, hein, Fabião?
Primeira gravação.
A gente já deve estar em fevereiro, para quem está ouvindo, né?
Provavelmente, agora. É meio de fevereiro, talvez.
Mas a primeira gravação que estamos fazendo em 2024. Quase olhei para a câmera errada ali que o Vini colocou cruzado.
Pô, ele colocou cruzado mesmo,
Você vai se confundir aí. Bom, lembrado quem está ouvindo a gente de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixa o like, compartilha aí com os amigos, deixa seu comentário também. Lembrando que você pode ser membro do Extema, né, Fabião?
Exato, tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membros que vem crescendo,
Só crescendo, cada vez mais.
Vocês, além de ajudar a gente, vocês ainda concorrem a prêmios, vocês poderiam estar aqui nas gravações, vocês poderiam mandar pergunta direto ao vivo,
esse ano, né? Vai acontecer um monte de coisa, então você tem que ser membro, cara, para poder estar junto com a gente aqui do Extema, né?
Para surfar a onda.
Surfar a maré azul.
É.
E você também pode ouvir a gente no Spotify. Quem está ouvindo a gente aí, segue, compartilha e classifica 5 estrelas também. Deixa seu comentário aí. É isso, né, Fabião?
E estamos gravando aonde?
Ah, sempre no Estúdio. Mais um ano, né, Estúdio? Obrigado aqui. Estúdio que é o melhor preço do Itaim,
né? Melhor preço do Itaim. Então, se você tem um podcast... Você quer fazer um podcast, na real, né? E você não sabe por onde começar, que câmera que você compra, microfones, né? Não precisa pensar em nada disso, né? Só vim aqui, melhor preço do Itaim, entrega tudo pronto para as redes sociais. 2024, que a gente falou no primeiro episódio, né? Da Ana. Projetos novos, a galera assim, pô, será que tá na hora de tirar do papel aquele projeto?
Ah, o podcast só vem crescendo, podcast, videocast aí, essas coisas, então aproveita você que não sabe por onde começar, vem gravar aqui. E ó, temos vinhos na mesa aqui, qual que a gente vai tomar hoje aqui? Ó?
Hoje vai ser comemoração por ser o primeiro do ano, apesar de vocês estarem em fevereiro, né, tá todo mundo bem em fevereiro, passou bem a virada, mas a gente é o primeiro, né?
É o primeiro, o pessoal já deve estar em clima de carnaval já aí, vamos abrir um espumante
aqui, ó,
Celebrate aí, ó, da Dynamy.
Branco Brute para comemorar o primeiro episódio, a primeira gravação, né?
Isso aí. Ó, eu busquei aqui as especificações do Celebrate, cara. Falar da Dynamy, né? Que é a nossa patrocinadora aí, que tá em 2024 com a gente. A marca de vinho dos atletas. E o Celebrate, Fabião, ele é um vinho brasileiro, assim como todos da Dynamy, né? Produzido aqui na Serra da Mantiqueira. Ele é 70% uvas Chardonnay, falei certo?
Chardonnay.
É, e 30% Pinot Noir?
Pinot Noir.
Então é isso, cara. Ele harmoniza muito bem com saladas. Então você pode tomar seu espumante, né, comendo uma saladinha.
No Réveillon eu vi muita gente compartilhando ali, né, estourando champanhe.
Champanhezinho, foi muito bom.
O espumante,
e, ó,
né?
Lembrar que a gente tem um cupom lá na Dynamy agora, Extema10, você tem 10% de desconto lá no site da Dynamy em todos os vinhos, o QR Code está aqui. Isso aí, né, Fabião?
Muito bem.
Gostou?
Gostei.
Da introdução? Vai fazer o...
Vou estourando aqui. Quem trouxemos, cara, hoje,
você que
cara.
Tem que dizer aí que você é um conhecido do nosso convidado de hoje, Felipe Chamusca. De onde vocês se conheceram?
Cara, da vida de fisioterapeuta, né? Que o pessoal pergunta se a gente atende ainda, né, cara?
Oh, bastante.
Só atende pergunta. E salva as pessoas. Me salvou ali antes de Boston, de Tóquio.
Não, ali e nos cruzamos na clínica, cara, atendendo. Foi antes de Boston.
Foi logo antes de Tóquio.
Antes de Tóquio, né? Ah. Então a gente trouxe o Felipe, cara, que tem... Eu tô muito feliz, sério, por você ter vindo. Sabe por quê? Porque o Thiago sabe o quanto que eu tô tentando trazer alguém que tenha um pezinho ali no alpinismo. Principalmente no Everest, cara. Que você tem as fases, né? Tipo de... Ah, pô, começa a pesquisar muito sobre um assunto, sabe? Quando você entra numa neura, você quer saber tudo. E eu tive uma época de alpinismo, assim, e ler muito sobre. E eu lembro quando você comentou que você estava planejando, né? Isso a gente se conheceu ano passado, 2023, que ele ia fazer o Everest. Não um acampamento básico, ele já fez. Então, imagina o quanto de história que não tem. Mas que você vai fazer o Everest esse ano, né? Então...
Ah, e o Fábio, quando ele se interessa no assunto, velho... Pelo amor de Deus, fanático. Só fala disso, fanático. É o, tipo, o mês inteiro. Aí eu comprou livro de não sei quem, mandava coisa. Não, vamos chamar o Felipe. Eu falei, vamos, aí só chama.
Não, mas é legal, aí. Precisa ampliar. Não só maratonista, triatleta, começar a falar de montanha, de outdoor, tem bastante coisa.
Mas que bom que você veio aí. Obrigado por ter vindo. Vamos contar um pouquinho da sua história.
Vai ser difícil escolher, né? Então, assim, pro pessoal se situar, ele também é triatleta, já fez Ironman.
Já fez maratona.
Maratona boa, né? Assim, maratona fez Boston, corre bem, rápido. É, tem a parte, né, de executivo também, que agora tá no sabático dele, mas acabou de voltar de um pedal violentíssimo lá no Vietnã. também que a gente vai querer saber. Acabou de voltar, literalmente, né?
Faz 3 dias atrás. Tô no fuso do Oriente ainda.
Então imagina, ainda tem esse pé no alpinismo de querer fazer os 7 picos, né? Os sete cumes. Né? Que a gente vai querer saber mais. Então, por onde começar, Thiago?
Do começo, obviamente, né? Então, cara, saber de onde que o esporte surgiu aí na sua vida, essa desde criança, e como é que você foi desenvolvendo aí.
Olha lá, ó.
Aê, coisa feliz, boa, hein?
Feliz ano novo.
Feliz ano novo, turma.
Agora, fundo branco. A gente precisa acabar essa garrafa nessa hora aqui.
Vambora. Mas conta aí, como é que começou? Contar.
Bom, primeiro aí, obrigado pelo convite. Cara, tudo começou... Eu sou, assim, sou de São Paulo, não tenho uma família esportista, mas tenho uma família muito contadora de histórias.
Tá.
Assim, eu tenho meus avós... Eu brinco que foram Forrest Gump, assim, de tantas histórias que eles têm para contar. Então, na minha família não tem nenhum esportista, mas muita gente que viajava e fazia coisas muito diferentes. E eu acho que eu tenho um pouco dessa curiosidade desde pequenininho. E eu fazia muita, assim, com meus pais, fazia trilha e tal. Eu sou caçula de 4 irmãos. E tem até uma história de trilha que eu sempre conto, que é bacana, que eu acho que me define muito. Eu, quando tinha 5 anos... meu pai, que eu considero meu pai, que é quem me criou, ele não é meu pai biológico. Ele, quando ele tinha 26 anos, ele conheceu minha mãe, que tinha 35 anos, e ela já tinha 3 filhos. E eu era um dos filhos. Minha mãe estava fazendo uma trilha aqui na Serra da Mantiqueira, e ele ali, naquele chaveco ali, se aproximou e falou: pô, quer ajuda com as crianças? Então, eu tava no momento que meus pais se conheceram, numa trilha. Então, eu brinco que a questão do trekking, do outdoor, tá na minha essência, na minha infância. Mas eu fiquei muito tempo sem... Assim, eu era o cara no colégio, eu fazia esporte, eu jogava futebol e tal. Sempre fui limitado, tecnicamente, mas sempre fui muito...
Esforçado.
Consciente da minha limitação. Eu era muito competitivo, assim, cara, eu queria melhorar, tal. Eu ficava ali no prédio jogando gol a gol, tal, pra melhorar, pra entrar no time do colégio e tal. Mas futebol era a única coisa que eu fazia. Depois, na universidade, aí, futebol de segunda-feira... balada e só.
Você foi estudar o quê, filho?
Cara, eu fiz ciências sociais.
Ciências sociais,
na USP, com foco mais em ciências políticas.
Você gostava dessa
de eu política? Eu sempre fui um cara mais, assim, desse mundo mais de humanas. Tinha feito trabalhado numa ONG na Guatemala, tal, então eu queria trabalhar muito no terceiro setor. Mas aí, voltando pro Brasil, tinha que fazer... um estágio, acabei entrando numa empresa e acabei ficando 18 anos no mundo corporativo. Não achava que ficaria tanto tempo e fiz de tudo. Fui parar em área comercial, fiz planejamento estratégico. Então, assim, nada a ver com ciências sociais. Mas eu acho que isso também, voltando para a sua pergunta, eu tenho muito disso. Assim, na empresa que eu fiquei, eu trabalhei 18 anos na Natura, a cada 3 anos eu mudava de área. Assim, literal, a cada 3 anos. E isso aconteceu no esporte também, nessa vida de montanha. Eu preciso de coisas novas, eu preciso de um desafio novo.
Tem um período ali que você faz.
Tem um período, eu gosto de chegar na performance, de melhorar nos tempos, não sei o quê, classificar pra tal coisa e tal. Mas chega uma hora que eu falo, putz, e aí? O que é o próximo? O que é o novo?
Então, já fiz o que tinha que fazer aqui.
Já fiz, já melhorei. Aprendi, não quer dizer que eu não posso continuar fazendo, mas eu tô ali anotando coisas novas para tentar fazer. Então é isso, não é uma família de... não tenho referências de esporte. Tive sim uma grande referência ou proximidades na família. Minha irmã é nutricionista e de time, de equipes de triatlo, ela já foi e tal. Um ex-cunhado, não sei se existe ex-cunhado, mas ex-cunhado existe, né?
Existe.
Veio aqui falar com vocês, que é o Beto Nutrini.
Betão,
é ex-cunhado.
Caraca.
E eu era moleque ali, 20 anos, e o Beto já, naquela época, o ancião, né? O Beto já fazia triatlo. E pra mim o triatlo era uma coisa assim, porra, eu achava demais, mas era longe da minha realidade, eu corria e tal, mas nada. E aí, 10 anos depois, eu fui começar. O Beto que me indicou que bike comprar, como começar e tal.
O mundo dá volta, a gente já trouxe o Beto.
O mundo é pequeno demais. Muito pequeno. Bom, vamos fazer um brinde aqui.
Vamos brindar
aqui,
que
ó.
Tá perfumado isso aqui. Comemorar saúde, o retorno ao Brasil do Felipe.
Vamos ver aqui. Bom, hein?
Muito bom.
Show de bola.
Muito bom.
E aí, cara, e a parte da corrida, do triatlo, então, já tava na faculdade, as trilhas também ou não? Foi só depois da vida de executiva?
Foi depois, assim, eu tava em 2012, eu fui expatriado pra Colômbia, pra Bogotá. Bogotá tá a 2.600 metros de altura, pra quem não conhece, cercado por cordilheiras. E eu brinco que aqui naquele momento foi quando eu me reaproximei dessa minha infância de trilhas e tal. E ali em Bogotá, eu comecei a buscar coisas pra conhecer pessoas. Pô, o que eu vou fazer aqui pra conhecer alguém aqui, né? E aí um dia eu tava ali no parque e vi um pessoal chegando de bike e saindo pra correr. Falei, putz, tá aí, vou fazer triatlon, lembrei do Beto, escrevi pro Beto, e aí?
Como é que eu começo?
Como eu começo? Eu nadava, não nadei de moleque, nadava mal, nado mal, mas nadava pior. Comprei uma bike e 4 meses depois fui fazer um 73 com o pessoal, não deveria ter feito em 4 meses, mas estava lá já organizado em Porto Rico. Aí foi o primeiro 73 que eu fiz.
E como é que foi esse primeiro lá,
cara,
a experiência?
Foi assim, incrível, mas talvez tenha sido o que eu mais sofri.
Sofreu pra caramba.
Sofri pra caramba, sei lá, fiz 5 horas 50 e tal. Mas eu acho que o mais legal é que naquele momento, aquele lá era o meu Everest. Cara, aquilo foi incrível pra mim, nem importa o tempo, assim, naquele momento eu não tinha tanta referência de tempo. Acho que hoje em dia, isso era 2014, você não tinha tanta referência de redes sociais, tal, essa questão de ficar se comparando. Então assim, cara, 5h40 pra mim, eu terminei aquilo.
Era o seu felizão, tempo,
era
o
meu
você,
tempo,
né?
Eu nem sabia se era bom, se era ruim aquilo. Então sofri pra caramba, foi meu primeiro. E nesse mesmo ano, 2014, foi, acho que foi um ano importante na minha vida, eu fui fazer o trekking, a trilha, para a base do Everest, que era algo que já tava, assim, de ler livros. Eu sou fissurado por esses livros de travessia, de aventura e tal. E sempre se fala muito no acampamento base do Everest, que é uma trilha, são 14 dias. E nesse mesmo ano, depois do 73, eu fiz 73 em março, e em outubro eu fui pro acampamento base. E o acampamento base, eu fui ali com um Sherpa, eu não fui com uma agência. Então, eu consegui o contato de um Sherpa. Sherpa é uma etnia do Nepal, que eles vieram do lado da China, do Tibete, na época que o Tibete foi invadido. Então, é uma etnia que é reconhecidamente, com estudos, que eles têm uma maior capacidade fisiológica para conseguir trabalhar em altas altitudes. Então, muitas vezes, quando eles vão escalar, por exemplo, no Paquistão, eles levam os Sherpas para ajudarem. Então o Sherpa tem muito disso. E é super bacana porque eles são budistas tibetanos. Uhum. Então é uma região ali que você não tem nada de infraestrutura, você não tem carro, não tem estrada, é só trilha, num vale incrível, cercado pelos Himalaias, a 8 mil metros de altura ali, os Himalaias, e você vai para essa trilha durante 14 dias, chegando até a base do Everest e volta, dependendo de quando estiver pro outro lado. E foi só eu, o Sherpa e um porter, então eram os três ali andando, definindo o ritmo, como que a gente ia, e cara, isso foi transformador. Não tinha internet ali, não tinha, mas era caro e tal. Então eu fiquei lendo muito sobre montanhas, e aí voltando de lá eu falei, putz, será que rola de escalar, começar a escalar de verdade?
Mas quando chega no, por exemplo, falando um pouquinho até do acampamento base, que eu tenho muita gente que eu ouço falar que tem vontade de fazer, né, porque é um trek. Primeiro, como é que funciona, assim, só vamos pegar até o acampamento base ali, você falou que são 14 dias, mas você também tem que fazer esse negócio de aclimatação, de vai um pouco, volta, ou não, como
é que... É mais simples, você chega em Katmandu, pega um voo pra Lukla. Lukla tá a 2.600 metros, e é super legal, assim, depois vale procurar na internet, dizem que é o aeroporto mais perigoso do mundo. A pista, ela literalmente é subindo, então quando você chega, o avião toca o chão e começa a subir. Porque ele é tão, tão curta a pista, que é a única maneira para você não cair no precipício.
Nossa.
E o avião vai abaixo das montanhas. É incrível, assim, é super lindo. Então você chega em Lukla, já desce com a mochila nas costas, não tem carro, não tem nada, e sai andando. E aí você tem assim a aclimatação, mas você vai até 3.400, aí você desce, dorme a 2.700, aí você vai fazendo isso até a base.
E o nível de dificuldade, assim, não tem escalada, é trek?
É trek. Só trilha.
Andando.
Tem um nível que você vai aprender, que é a questão da altura, né? Então, quem não viveu a altura, essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, né? O ponto mais alto do Brasil tá abaixo de 3 mil metros. Então, assim, a gente sente a altura, depois eu posso falar um pouco mais disso, mas é uma coisa super desafiante que você vai aprendendo. Mas lá pra base, você chega a 5.300, então não é nada, se você for com calma, for ali respeitando os seus sintomas, como você está se sentindo, você chega bem. Então qualquer pessoa treinando, treinando assim, cardio, não pode ser uma pessoa sedentária, uhum. chega. E você não precisa levar tanto peso, porque lá você tem os jacks, que parecem uns búfalos, assim, cheio de pelo, que o pessoal enche de mala. E eles carregam tudo até a base.
E aí o seu guia é um Sherpa.
O seu guia é um Sherpa, que são pessoas incríveis. Meu cachorro, eu tenho um Golden. O nome dele é Sherpa.
Sherpa.
Justamente por isso.
E vocês sabem assim, eu sempre conto, né? Quando falo assim com as pessoas. O Sherpa, a etnia Sherpa, eu acho que é tão bacana porque... Hoje em dia no Everest, e aí eu já tô falando da escalada. Ninguém chega no cume do Everest, depois a gente vai falar mais do Everest... sem a ajuda de um Sherpa. Para começar, a temporada só começa quando os Sherpas conseguem passar as cordas fixas até o cume. É lá que começa a temporada, porque alguém precisa passar as cordas fixas. Você sobe com cordas fixas, depois eu explico mais o que é isso. Então, aí começa a temporada, e são os Sherpas que fazem isso. Eles recebem para isso. Então, assim, todo mundo tem um Sherpa no Everest. E eu brinco que... os Sherpas, eles são essa inspiração, são aquele seu braço direito e esquerdo muitas vezes, mas, putz, o Sherpa, a gente é Sherpa de muitas outras pessoas, né? Putz, eu quando tava lá no mundo corporativo, eu era Sherpa de alguém, mas vocês aqui, putz, vocês são Sherpa de muita gente, assim, uhum. no sentido de inspiração, Sim. de levar a mensagem. Todo mundo acaba sendo Sherpa, mas também depende de muitos Sherpas. E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na montanha também. E não é só no Nepal. Quando eu tava lá no Kilimanjaro, depois eu começo a contar como foram as outras montanhas, você tem lá as pessoas que te ajudam a chegar no Kilimanjaro, no cume. Então, assim, você nunca tá sozinho. Por mais que seja um esporte individual, o coletivo, ele joga muito forte nessa história.
Então, já vamos começar a contar das montanhas. Já falou do Everest, já falou do Kilimanjaro. Aí, vamos falar, cara, de onde que você, né, fez o acampamento base aí, né, lá na... em tudo mais, e da onde surgiu essa ideia de fazer, né, os sete cumes aí?
Cara, o sete cumes, ele não é uma ideia minha, ele surgiu na década de 80, um americano foi lá e criou esse projeto, que é escalar a montanha mais alta de cada continente. Então, são sete, então você tem o Everest, na Ásia, você tem o Kilimanjaro, na África, com 5.600, 700, você tem o Elbrus, na Rússia, com 5.400. Depois você tem o Aconcagua aqui na América do Sul, na Argentina, quase 7.000, 6.900. Tem o Denali na América do Norte, com 6.200. Aí você tem o Vinson na Antártica, a 4.800. E a Pirâmide Cárdenas na Papua New Guinea, lá na Oceania. Então esses são os 7. E uma coisa que é super bacana no 7, e eu acho que isso é parecido com outros esportes também, e isso acho que foi uma das coisas que me encantou nesse projeto, é que obviamente eu não ia começar pelo Everest. E não ia começar pelas mais difíceis. E aí eu falei, vou começar pela... qual que é a mais fácil? É o Kilimanjaro. Na África, não é fácil, mas ele é mais parecido com o trekking, tem muito pouca parte técnica. Você usa uma bota de trilha, é incrível. Também tem uma experiência cultural super legal. E o que estava por trás também desse set, né? Por que é o set? Eu não queria colecionar o set. É igual a história das majors, né? Assim, mas para mim o set era uma oportunidade, primeiro, uma desculpa para poder viajar.
Sempre.
Cara, é viajar, é conhecer outras pessoas, outras culturas, pô, conhecer sete continentes. Eu, quando era moleque, assim, né? Voltando, fiz intercâmbio, consegui ali, a gente era de uma família classe média e tal, mas eu consegui uma bolsa para ir para os Estados Unidos e tal, quando era moleque. E quando eu voltei, eu fiquei esse negócio muito forte de viagem. Fui trabalhar na TAM antes da Natan. Fiquei 3 anos na TAM, porque eu pagava R$700, mas eu conseguia ticket pra viajar. Cara, aquilo era meu mundo. E eu sempre tive essa história de viajar. Eu até, assim, falo... eu sempre quero ter pelo menos a mesma quantidade de países conhecidos que a minha idade. Hoje eu tô com 42 e conheço 43 países. É também uma desculpa pra poder conhecer.
Pelo menos um por ano aí.
E aí, cara, o bacana dessas montanhas é que elas são progressivas. Então, assim, pô, você não vai fazer também uma maratona. Você começa com 5K. E quando eu fiz o Kilimanjaro, o Kilimanjaro, ele era o meu Everest naquele momento também. Quando eu terminei lá o Kilimanjaro, putz, eu tava muito feliz. mas aprendi alguma coisa. E aí fui evoluindo e as montanhas foram... Isso é bacana, que cada montanha, ela vai ficando mais... Elas vão ficando mais difíceis.
Aí deve ter sua particularidade também, assim.
Tem a sua particularidade. Alguma é mais de gelo, tem outra que a altura é o que pega mais. Por exemplo, no Denali, essa é uma que dá pra conversar também. Cara, o Denali é super difícil. Muita gente fala que é até mais difícil do que o próprio Everest. Porque lá você não tem Sherpa, não tem ninguém. É você e os guia. Você leva todo o seu material... eu carregava ali no Denali entre 30 e 40 quilos.
Nossa.
Por dia durante 8, 12 horas. E você chega, diferente de outras montanhas, você tem que ir lá, armar sua barraca, cozinhar, derreter gelo para fazer a comida, armar a parede, porque senão vem um vento e carrega a sua barraca. É assim, então você caminha 8 horas e cozinha outras 4. Então assim, cada montanha tem a sua dificuldade. E aí veio essa ideia. E aí, isso tem 10 anos. Cara, eu jogava bola de segunda-feira. Então, por que que eu tô falando isso? Porque, assim, às vezes as pessoas falam, putz, mas o Everest, ou falam, pô, fazer uma maratona, vou fazer um Iron. Cara, todo mundo consegue. Claro, não consegue no sprint, mas em 10 anos. Pô,
mas posso falar um negócio? Assim, eu fico pensando muito nesse negócio da montanha, né? Porque a maratona é um negócio que não é todo mundo, todo o corpo ali, meio que. Imagina, sei lá, uma seleção natural. Todo mundo começa a fazer volume, tem uns que vão machucar antes, outros depois, enfim, acaba tendo uma seleção natural ali. Mas assim, tirando esse risco de você se machucar um pouquinho ali, cara, raríssimos os casos que vai dar algum problema relacionado ao treino de você, sei lá, morrer correndo uma maratona. Normalmente os problemas que tem são para pessoas que já têm alguma coisa prévia, que daí dá algum pau ali na hora só. Só descobre na maratona, né? Não quer dizer que ela causou ali. Cara, mas quando a gente fala, tipo, sei lá, Everest, dali do acampamento base pra frente, né, ou essas outras montanhas ali, cara, tem um risco de vida que, assim, não tem como negar, assim, cara, você tem uma chance real e relativamente alta de morrer, né, tem muita gente que, não sei qual é a estatística dos que sobem. Cara, e aí, mano, como é que você pensa nisso, assim, tipo, sobre esse assunto específico do... Falei, cara, eu estou me colocando numa posição que eu sei que eu posso não voltar.
Cara, me fazem muito essa pergunta e ela é difícil responder de uma maneira racional. Mas a primeira pergunta, que eu te devolvo uma pergunta primeiro falando assim, o risco da morte existe a qualquer momento. Eu vindo para aqui de bicicleta poderia e tem um risco. Claro que na montanha você está mais exposto.
Uhum.
Mas é isso também que me atrai muito na montanha. Não o risco, mas a exposição para o que eu chamo da vulnerabilidade. Que é você saber que você é vulnerável, que você e todos iremos morrer. E sim, na montanha isso é muito, assim, óbvio que nas primeiras montanhas você não tem isso tão presente. Mas eu tenho histórias, assim, vou contar uma rápida assim no Aconcagua. O Aconcagua... A gente chega a 6.900 metros. Quando eu tava a 6.400, foi a primeira vez que eu cheguei numa montanha tão alta naquele momento. A cada passo que você dá, e é difícil explicar isso para quem nunca foi em altitude tão alta, mas assim, você dá um passo e você precisa respirar 30 segundos. Literal, você dá um passo, para, respira 30 segundos, dá outro passo. Porque o seu corpo tá tentando te apagar para te proteger. Uhum. Porque... você tem menos, pela pressão atmosférica, você tem menos oxigênio e aí o seu corpo tenta te apagar. Então você precisa lidar com isso para conseguir. E às vezes você tem, faltando ali 300 metros, você pode gastar 3 horas para fazer 300 metros. Então é esse conflito com o seu corpo todo momento. E a gente chegou no cume do Aconcagua, celebramos e tal, descendo. Quando a gente estava a 6.700 metros, só 4 pessoas do grupo chegaram. Estava eu e outras 3 e o guia. Descendo, quando a gente estava a 6.700, a gente encontrou ali um cara caído no chão, desmaiado, sozinho. Aí a gente, cara, apavorou ali. Eu já vinha, foram 12 horas para subir. Então a gente já estava descendo, já estava acabado. E naquela hora ali, cara, voltou assim, a energia que eu tinha. Falei, precisamos resgatar esse cara. A gente mediu a saturação dele. Vocês já viram aqueles equipamentos de saturação? Gíria. Cara, no Aconcagua você satura ali no cume 80%. Esse Nossa. Cara tava saturando 60%. Pra quem é médico, sabe, que conhece muito mais do que eu, sabe que isso é... A gente passou um rádio pra base, falou, ó, encontramos um cara aqui. O que a gente tem que fazer? Cara, vocês precisam descer com ele, o helicóptero não consegue chegar aí, vocês precisam descer com ele, senão ele vai morrer. a gente conseguiu amarrar o cara depois de subir nesse estágio 12 horas e conseguiu. E a gente, por sorte, a gente encontrou um grupo subindo que tinha aquelas injeções que simulam adrenalina e tal. A gente deu na perna do cara, parecia filme, assim, Pulp
Fiction,
velho,
né? Total.
O cara meio que retomou. E a gente conseguiu descer ele até 6 mil metros.
Cara,
e ele foi resgatado de helicóptero.
Vocês tiraram força ali de algum lugar pra...
Foram, no total, foram quase 22 horas acordado, carregando o cara pra baixo, a gente subir e descer. É, mas por que eu te contando isso e voltando pra sua pergunta? Porque quando eu cheguei na base e contando pras pessoas dessa história, o cume já não era o mais importante. É, mas ter... participado desse resgate.
Uhum.
E mais do que isso, eu voltei tendo muito claro essa questão do risco da morte. E eu sempre que volto dessas expedições, eu tento manter isso na minha vida. E por que que eu quero manter isso? E eu tento passar isso para as pessoas. Para principalmente que as pessoas não caiam no risco de postergar os seus sonhos. Cara, tem gente que fala assim, não, quando eu me aposentar, ou daqui a uns 5 anos, eu vou fazer isso. Cara, às vezes você não vai ter.
Uhum.
Talvez você vá antes. E a montanha traz isso de uma maneira muito intensa e presente. É, ali na montanha, tem, por exemplo, no Denali, tinha um parque ali que tem, assim, muito menor que essa mesa, assim, uma parte que era 50 centímetros, de um lado, um precipício de 500 metros, do outro 500 metros, e você tá numa corda ali, tem uma pessoa na sua frente, você não pode pisar em falso, senão você vai embora. Você precisa estar muito presente, com um risco muito presente. Mas muitas vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia, que talvez a gente não vai ter esse dia de amanhã. E a montanha me traz isso. É, então, acho que para te responder, claro, eu tenho medo, tenho risco, eu faço de tudo para mitigar, eu me preparo muito, eu fui fazendo todos os estágios, as montanhas, as etapas para chegar nisso. Eu tô há 10 anos treinando isso. Mas isso é a resposta racional.
Sim.
Tenho a emoção e voltando assim, por que que eu faço isso? Cara, porque tá no meu coração, tá na minha essência fazer isso. É, e tomara que outras pessoas tenham outros sonhos e outros Everestes e que não posterguem esses sonhos para depois.
Boa, e das 7 aí, quais que você já fez?
Eu fiz o Kili, na África, logo foi a primeira.
Aham. Uhum.
Aí depois eu fui lá pra Rússia, por sorte antes da guerra. Então eu fiz o Elbrus, que tá ali na fronteira com a Geórgia. Aí eu vim pra 2017, fiz o Aconcagua, que aconteceu essa história, em 2017. E aí fiz o Denali, na América do Norte, no Alasca. Isso é incrível também. Assim, você desce num aviãozinho, já no glaciar, você desce de bota, já com crampon. É uma coisa assim surreal, lindo. É super difícil, temperatura de menos 40 graus, assim.
Nossa.
Então isso foi o Denali no ano retrasado, 2022, e agora faltam 3, e aí a próxima vai ser o Everest, agora
depois
em abril,
tem
são 2 meses, a gente já pode conversar disso.
Sim.
Aí Antártica, que é mais simples em relação a essas outras, não é tão alto, mas é bem fria, tem a questão do clima e tal, etc. E tem a Pirâmide Cartens lá na Oceania, que essa é todo mundo tá meio que enrolando e postergando porque tem uma região de conflito ali, de independência, e já rolou de sequestrarem os alpinistas e tal, então tá fechado. Tá 2, 3 anos fechado, ninguém tem ido.
Caraca.
E o pessoal tem buscado uma alternativa não é a oficial, mas tem escalado na Austrália, uma de 2.800 lá pra constar. No Brasil tem 9 pessoas que fizeram já 7. E o Everest, 39 pessoas já subiram o Everest no... E aí quando você eu acho que vocês comentaram, pô, mas qual tem as estatísticas? Tem, assim. Então, no ano passado, no Everest, faleceram 17 pessoas. Tem aquela história que vocês falam e que é muito popularizada, aquela questão que os corpos estão lá, né? Então, você vê os corpos.
Pô, tem um perfil do Instagram que eu sigo lá que, às vezes, eles colocam lá, né? Que eles estão subindo e tem um corpo ali, né?
Cara, porque não dá pra você tirar. E assim, você não vai arriscar a vida de alguém e... Pensa nisso, né? Um corpo congelado, quanto pesa? Uma inclinação, você não vai arriscar alguém.
Nossa,
tem várias.
A hora que você vê ali, deve, cara.
É meio.
Deve bater um negócio.
Bate. Por que eu tô aqui?
Eu vi uma entrevista da Aretha, que a gente tava falando, né? Da Aretha Duarte, que foi. E ela falou que foi uma das coisas que, assim, apesar dela também ser experiente, já ter feito várias montanhas, ela falou que uma das coisas que ela achou que ela estava preparada, mas que ela não estava, era quando ela viu o corpo, assim, de...
É, nunca...
Que aí foi quando realmente...
Vou ver lá, nunca... Nas outras não tem. Eu já vi corpo sendo resgatado. Eu estava no Denali, eu estava no campo 3, no 4 vi o helicóptero alçando uma bolsa. E aí depois perguntei pro guia à noite, na hora do jantar, e ele falou, vou ter que abrir o jogo com vocês, o grupo que vinha na frente nosso.
Nossa.
Na escalada, um cliente teve um ataque cardíaco e caiu já ali morto na hora.
Nossa.
Ô, vamos falar do Everest então aí, cara. Como é que tá a expectativa, a preparação, planejamento, tudo isso daí que a gente, né, ali fora a gente tava conversando, você é um cara muito planejado. Depois a gente fala lá do Vietnã, do rolê de bike lá. Mas, cara, como é que você tá aí se planejando?
Cara, eu tô me planejando há 10
anos.
Mas, óbvio, tem um treinamento mais específico, né? E eu falo que o planejamento começa primeiro com essa questão, cara, com quem você vai? É um grupo, é sempre uma expedição. Eu até brinco que essas expedições são meio Big Brother, assim. Porque você chega lá, no Everest agora vão ser 2 meses, e você fica, né, confinado. Com um grupo, com pessoas que você nunca conheceu. E aí tem de tudo, né? Tem treta,
imagina.
Tem a galera que não ajuda, tem a galera que colapsou. Pô, já tive história, cara, assim, de gente descendo Denali que colapsou mentalmente. E aí a gente teve que pegar as malas, o que essa pessoa tava carregando, pra gente carregar, pra gente conseguir sair dali. Então, tem de tudo nessas histórias. Então, assim, o planejamento começa com escolher um grupo. Então, assim, eu já sei com quem eu vou.
Como é que você escolheu o seu?
Foi uma das decisões mais difíceis, assim. O meu foi baseado nas experiências de outras montanhas. Eu sempre acabei indo com gente de fora do Brasil. E nessa, olhando prós e contras, foi assim, putz, acho que seria bom ter pessoas do Brasil na mesma expedição. Então, vou com gente do Brasil. Vou com o Carlos Santelena, que é um dos montanhistas mais conhecidos aqui do Brasil. Com um grupo do Brasil. Com a estrutura do Sherpas, né? E...
Tem um, tipo, uma aplicação, por exemplo, quando você... Sei lá, o Thiago decide ir pro Everest lá, quer subir o Everest. Imagino que tem alguma uma conversa antes ali, né? Quem é você? Tem algum critério mínimo ali?
Tem. E é muito questionado, porque quem faz o critério são as agências. E nos últimos anos, o que tem acontecido cada vez mais, que é o positivo e o negativo dessa história. Antes, a grande maioria das agências eram norte-americanas e concentravam a grana e não distribuíam com a população local lá no Nepal. E cada vez mais você tem novas empresas surgindo no próprio Nepal. Você já deve ter visto lá o Netflix do Nimsday, que é o 14.8000. Esse é o outro projeto que muita gente faz, que é super difícil, esse é outro nível, que é subir as 14 montanhas mais altas de 8 mil. No mundo só tem 14, que estão todos ali no Himalaia. Então, o Nimsday é um desses celebridades Sherpas que já tem a sua estrutura, a sua agência. Então, quem faz o filtro é a própria agência. Né? Então, e como se faz um filtro? Cara, o que você já escalou? Qual é a sua atividade que você faz e tal? E cada vez mais... O que tem rolado na montanha é uma mercantilização da montanha. No sentido de, cara, eu tenho grana, eu chego lá, porque assim, é muito investimento que rola ali. Tá? Isso pode chegar a níveis assim, estratosféricos. E tem gente que tem muita grana, paga, mete ali 3 Sherpas com um tubo de oxigênio para tentar colocar lá no cume. Sem zero experiência, o que é um risco para a expedição e para todo mundo que está na montanha, que é uma única corda fixa para todo mundo. Então, quem deveria fazer esse filtro é a própria agência. Não tem o governo ali. O governo cobra um fee altíssimo, por isso que é tão caro o Everest. Então, o governo do Nepal vê isso como... Tem toda razão, é uma forma também de filtrar. Mas quem faz é a própria agência. Então, o Carlão conversou comigo e falou, pô, Felipe, me conta aí, o que você já fez? E aí ele vai... E aí o que você já fez é... Não adianta você ser um triatleta. Não adianta você falar, porra, só Iron Man. Esquece, velho. Não tem nada
coisa.
A ver, é outra coisa. Tem a preparação... O que você já viveu na montanha? Assim, porque é isso que vai te expor mais. Assim, como se, no momento ali de pressão, de conflito, como você vai reagir? Né? Então, tem várias coisas que você precisa avaliar. Então, é assim que as agências fazem. Mas não dá pra você garantir que todo mundo ali tenha... Por exemplo, eu tô pronto, vou ficar cada vez mais. mas não sou alpinista. Não, tem gente que sabe muito mais do que eu. Então, é isso.
Bom, escolhida a agência, tem uma data específica, uma janela no ano, ou que pode ou não pode?
Tem. O Everest, ele basicamente, ele gira só em uma temporada, abril e maio. É uma única temporada que duram 2 meses. Aí você fala, pô, 2 meses? Por que 2 meses, né? Você não vai gastar 2 meses escalando. Mas são 2 meses no processo de aclimatação. Então, no Everest, eles são 4 acampamentos e o cume. Então, como funciona isso? Você caminha até a base, faz o trekking como todo mundo faz. Chega na base, você começa esse ciclo, que a gente chama. Então, são 2 ciclos de aclimatação e depois tem o cume. Então, esses ciclos, você sai do campo base, vai para o campo 1, volta para a base. Chega na base, vai campo 1, campo 2, e aí, dependendo do clima, faz para o 3, volta para a base. E aí, já no último, aí sim você vai 1, 2, 3, 4. O 4 já está a 8 mil metros. No, entre o 3 e o 4 é quando você começa a usar o oxigênio, então acima de 7.500. E aí você já vai para o cume. E você precisa fazer isso, senão seu corpo não está pronto e você não consegue, e tem o risco de edema pulmonar, etc. Então, por isso que demoram os 4 meses. E tem uma questão importante no Everest, que é o evitar, o que quando você estava fissurado lá por Everest, você deve ter lido isso, evitar o que a gente chama o Khumbu Icefall, que é uma cascata de gelo que fica exatamente entre o campo base e o 1. Tem uns siraques, que são blocos de gelo de 20, 30 metros, que a qualquer momento podem se desprender e cair na sua cabeça.
Jesus Cristo.
Porque tem essa questão, e eu acho que isso é outra coisa que assusta, mas também é o interessante da montanha, que é o imponderável. Você pode ser o melhor escalador do mundo. Cara, quem vai decidir se você chega no cume é a montanha.
É a montanha, né? Porque
tem uma coisa super linda no Everest, nos Himalaias como um todo, voltando para a questão do budista tibetano, que é o puja, que é uma, no início, depois que os sherpas passam as cordas, que eu contei para vocês, tem uma cerimônia que eles fazem oferendas e pedem a permissão para a montanha para que a gente possa escalar. E eles veem a montanha como uma entidade viva. Diferente da gente dos ocidentais, eles têm uma relação muito mais intensa com a natureza. E isso desde as primeiras montanhas, também eu tenho muito dessa crença e respeito muito isso. Então, cara, você tá ali no Khumbu Icefall, eles têm lá as escadas, você tem que passar. Então, assim, você faz de tudo para evitar, por isso você tenta reduzir a quantidade de ciclos para passar pelo acampamento 1.
Cara, depois, pessoal que tá ouvindo aí, entra no YouTube e digita lá Khumbu Icefalls. Sabe filme, livro de suspense que você vai lendo, vai dando um frio na barra, você vai ficando ansioso lendo, cara? É a mesma coisa, quando você pega alguém descrevendo as passagens nessa... E é relativamente no começo ali, né?
Logo no começo.
Você já tem que cruzar. Primeiro,
exatamente.
E aí aquelas imagens que vocês veem das escadinhas, da galera passando entre as placas ali, né? E, cara, você olha pra baixo, o pessoal filmando, é infinito ali. Você caiu ali...
São as gretas, né? Assim... Nas gretas, eles colocam umas escadas, que é pra você cruzar. Só que imagina você cruzando uma escada de ferro com a sua bota, que parece uma bota de astronauta, e embaixo da bota você tem os crampons.
Você não tem sensibilidade ali, né? Você tá...
Assim, é uma loucura, né? Inclusive essas gretas, no Denali tem muitas gretas também. No Denali você vai... São 4 pessoas por corda, então você vai ligado nessas 4 pessoas, o que é super bacana, porque na montanha tem muito disso. É você se cuidando, mas você precisa também cuidar das outras pessoas. Tá todo mundo ligado numa mesma corda. E aí eu tava numa dessas cordas, eu vinha por último na corda, e no Denali ele, diferente do Khumbu Icefall, ele tem as planícies, as subidas, e tem muitas gretas, e essas gretas estão cobertas por neve. Então aí que tá o risco. É um glaciar, você pisa e vai embora. Tem 100 metros para baixo, 200 metros. Só que aí qual é a sua proteção? Quando você vai pro buraco, a galera da frente é puxada pela corda e eles se engancham no chão. E você fica pendurado. E aí eles vão lá e te resgatam. Eu vinha na corda por último, e aí eu não prestei atenção o suficiente. Eu tava ali, você tava muito concentrado e tal. Eles abriram pra direita, eu vinha pela esquerda, pisei na neve. Afundou. Afundei.
Puta.
Só que eu contei pra vocês que você carrega 40 quilos, mais um trenó. A minha mochila era tão larga que foi a mochila que me salvou. Eu fiquei preso na mochila na neve, com uma perna ficou pendurada. Eu olhei pra baixo, era, sei lá, 100 metros, e os caras engancharam. Só que eu fui só com uma perna. E aí eu consegui, eu mesmo, eles enganchados, então não caí, você a mochila conseguiu... prendeu, eu consegui com o meu piolê enganchar e voltar. E aí, você, aquelas coisas, né? Você olha pra... Todo mundo para, aí todo mundo grita, sabe se você tá bem. Aí eu saí do buraco, eu falei, tô bem. E você não consegue... Isso é outra coisa. Você não conversa com as pessoas durante a escalada, porque até quando você para, a gente, a cada uma hora você para pra comer um gelzinho, não sei o que e tal, você para, só que você nunca junta com a galera. Então você para, a gente tava em duas cordas, você para, você conversa só com o cara que tá lá do outro lado, na outra corda. Porque você não junta, porque você pode juntar, bem naquela hora vocês estão sentados numa greta e vai todo mundo pro buraco. Então você nunca junta. Então, essas gretas são assustadoras, mas aí que também tá...
Mano, tá, sabe o que você tá pensando? Que já deve ter dado muita cagada nesses negócios, velho. Já deve ter muita história, assim, tipo, da galera se ferrar, né? Nossa, tô imaginando aqui, meu.
Cara, tem, né? Assim, até todo mundo fala, né? Assim, o Everest, eu contei no ano passado, faleceu no 17 e tal. Mas eu acho que tem uma questão também, que as pessoas ficarem querendo do... É tipo aquela história de medo de tubarão ou de abelha e tal. Assim, tem uma popularização do medo ou das tragédias. Uhum. Né? Um dos livros, até depois lá no final a gente vai falar de livro, tem um livro do Everest que depois virou filme e tal. O pessoal foca muito na tragédia, né? Porque tragédia é o que vende. Mas além da tragédia, tem todo ano... Tem 300 e... cada vez tem mais, mas assim, a temporada no Everest você tem 300 e 500 pessoas que chegam por ano. Então assim, a temporada, voltando para a pergunta inicial, assim, a temporada é só abril e maio, porque é a época que você tem a janela que você de fato consegue chegar no cume. Essa janela, ela vai durar ali entre 2 e 3 dias máximo, às vezes chega, dependendo do ano, pode chegar a 5. Significa isso que lá entre 15 de maio e 20 de maio, cara, quando vocês estiverem gravando alguém aqui no sistema, vocês abrem uma garrafa e pensem em mim que eu vou...
Opa! Então,
com certeza.
Acende uma vela,
tem que vir depois pra contar aí, né, cara?
Porque vai estar na janela. E aí, o que acontece, vocês já devem ter visto isso também no Instagram e tal, há 2, 3 anos atrás, teve um ano que só teve um dia de janela. E assim, não tem jeito. Se não tiver... Voltando pra história da montanha, a montanha decide. Cara, ventos assim, você pode chegar a ventos de 100 km por hora. Você não anda com 100 km por hora, muito menos numa montanha, você congela. E aí, acumulou todo mundo no mesmo dia. E aí, são aquelas fotos que vocês viram, que é o pessoal na mesma corda, um atrás do outro. Então, assim, aí, todo mundo fala, lá, tá... Não é, porque...
É porque realmente fechou a janela. Acumulou
a janela em um dia. Então, assim, tem esse risco do clima que você nunca pode garantir. Mas aí, antes de fazer o Denali, e voltando para essa questão de me preparar durante 10 anos, eu fui pro Rainier, que é ali no Seattle, e eu fiz um curso de escalada de neve, de gelo, mais técnico e tal, que eram 3 semanas escalando também. E aí uma das montanhas, que era o Rainier, faltando 3 dias, 300 metros ali para chegar no cume, tava com risco de avalanche, tava super perigoso. E aí os guias falaram, cara, esquece, vamos descer, não vamos chegar no cume. Porra, fiquei super frustrado, assim, porra, que... Tô até aqui, pô, viajei todo, investi todo esse tempo, não sei o quê. Aí um guia me falou uma frase que eu sempre repito também, que pra mim foi um aprendizado. Que é o cume, ele é pro nosso ego. A jornada é pra nossa alma. Cara, se você não chegou no cume, óbvio, você vai me perguntar, você não quer chegar no cume do Everest? Quero e vou fazer de tudo pra isso. Mas a jornada é o que eu vou carregar pra vida. Assim, é isso que eu vou contar... Ali pros meus netos, meus sobrinhos, tenho 6 sobrinhos, sempre me perguntam as histórias. Quando eu ali com minha esposa, contando pra ela das montanhas e tal, eu vou contar isso, eu não vou contar do cume. Cara, a gente chega no cume, tiveram o Elbrus, quando eu cheguei no cume, que tava um puta vento, a gente ficou 3 minutos no cume.
Depois
de 3 semanas, que você não dá pra ficar. No Everest, muito menos. É conhecido como Zona da Morte, acima de 8 mil. máximo que você... você não vai, às vezes você não vai tirar nenhuma foto, você precisa tirar a luva e você não vai congelar o dedo. Então, assim... é, cara, não tem muito essa história do pensar no depois, porque, assim, é ali e descer.
É, isso do cume, né? Eu ia até te perguntar isso, mas você já respondeu, né? Você tá preparado para caso aconteça alguma coisa, mas... pelo que eu entendi, já é meio intrínseco ali da preparação. Porque você estava falando da... quando começou essa mercantilização da subida,
da,
né?
Das montanha, que foi uma indústria e tal.
Que teve aquele livro lá do Krakauer lá, que... assim, foi o único que eu li mesmo. O resto foi dessas séries, tudo. Ah. Mas ele fala desse começo, né? Que, tipo... era parte do rating lá, das avaliações das agências, o quanto que eles conseguiam, a taxa que consegue de levar no cume, né? Isso que também gerou várias, né, enfim, tragédias, porque chega lá e aí quer ir de qualquer forma, né?
Quer ir de qualquer forma e acaba gerando isso, né? Os caras, como cliente, você vai lá e fala assim, pô, qual é a empresa que mais tem taxa de sucesso? É que nem... triatlo, né? Pô, quem são os caras que mais... qual é a empresa que mais bota a gente no pódio? Só que a diferença é que num triatlo ou numa maratona, você pode quebrar e você queria fazer 3:30, você vai fazer 4 horas. Na montanha não tem DNF.
Uhum.
Não tem North Finish. Cara, você precisa chegar e precisa descer. E aprender a desistir e saber que não é o momento também é parte do processo, né? E muitas vezes, envolvendo tempo, investimento, a emoção, as pessoas não sabem essa história do desistir. E muitas vezes os próprios guias tentam forçar um pouco. Mas é uma polaridade, porque você também precisa saber se desafiar. Porque como eu falei, o seu corpo está tentando te apagar. E você vai aprendendo com o tempo. Será que eu estou quase desmaiando? Ou será que assim, é desafiar o corpo a um extremo? Que às vezes você fala assim, não, cara, eu já estou acostumado. Eu já senti isso lá no Denali, eu posso tentar um pouco mais. Então, você também precisa estar muito consciente do quanto é que não dá de verdade. E o principal risco na montanha, isso que eu contava para vocês, que às vezes 200 metros você vai gastar 2-3 horas, você tá vendo o cume, é muito difícil você desistir. E tem, muitas vezes, você tem os horários, né? Assim, você tem um planejamento, você precisa chegar até uma determinada hora, porque não é chegar e que ali aparecer um helicóptero e te leva. Não é que nem, pô, chegou, vão colocar a medalhinha em você, você vai lá comer a bananinha no final da corrida. Cara, você chegou ali, você precisa descer. E muitas vezes na descida, isso é estatisticamente, na descida que você tem a maior quantidade de acidentes. Por dois motivos, porque as pessoas chegaram muito tarde, desceram já sem nenhuma energia, ou porque você baixa o seu nível de atenção. Então você já... pô, acabei. Porra, acabou, você precisa descer aqui nesse precipício. E aí as pessoas erram, falham.
Então, interessante, então tem mais acidente na descida.
Muito mais acidente na descida. Por esses dois motivos. Porque você já está muito exausto, você chegou no seu limite, no cume, sem considerar que você tinha que descer. Cara, no Denali, no último dia... quando a gente saiu do campo 4 para a base, ia entrar uma frente fria, uma tempestade e tal. E lá, como eu contei para vocês, você chega com um aviãozinho num glaciar. Ia entrar essa frente, a gente ia ficar uma semana sem conseguir sair de lá, dormindo na barraca no frio a menos 40. A gente falou, gente, vamos assim, descer correndo esse negócio. A gente fez do 4 para a base, a gente saiu meio-dia, depois de ter feito o cume, meio-dia do dia seguinte, e a gente foi chegar às 6 horas da manhã do outro dia. Então, a gente, isso foram quase 18 horas,
assim, horas,
sem parar, descendo para conseguir chegar e pegar o aviãozinho antes. Nossa. Da frente fria. E aí, na descida, uma pessoa do nosso grupo colapsou, ela, ó, não posso mais descer, não quero mais descer, começou a chorar, blá, blá, quero ficar aqui, quero, a gente só quer um grupo. Falei, gente, não vai rolar, todo mundo quer sair daqui. A gente conseguiu, tá? Contornar, pegamos lá a mala dela e era descendo com 40 quilos, 18 horas. Então, assim, a descida faz parte do não ter o DNF na montanha.
Não, mas calma,
né?
Como é que fala? A pessoa desiste, ela fica lá e vocês descem?
Não,
com
não,
as
a gente não
dela?
Largou. Não, dá, a gente, né? Não, ela veio com a gente. Só que, cara, aí você tira 40 quilos das costas dela e fala, pô, a gente tá fazendo isso pra você. Uh-huh. Você faz com a gente que você desce junto?
Nossa, imagina as tretas, velho.
Ah, deve puta ter. Treta. Não, depois as empresas aí, você voltar pro mercado aí, vai ficar fácil, né? Os conflitos, né? Gestão de conflito, porque, cara...
as pessoas aí...
É uma puta... É muito aprendizado, cara.
Caramba. Ô, mas além das montanhas, você faz outras coisas também de atividade física, né? Você estava contando ali na sala pra gente dessa travessia de bike que você fez agora no Vietnã. Vamos contar pra todo mundo isso. Da onde surgiu essa ideia também? E conta isso. Foram 2 mil quilômetros, né? Você falou?
2.100,
é. 2.100. Como é que pedalando, foi, cara?
Pedalando. Pedalando. Vietnã.
Sozinho.
Sozinho. Uma sem bike agir, ideia. Sem nada. Eu adoro ler sobre... Desde pequeno também, né? Ler esses malucos que fazem travessias, que fazem... E aí, um dia estudando, acho que na faculdade e tal, lendo sobre a Guerra do Vietnã, conheci a história do Ho Chi Minh Trail, que era uma trilha utilizada pelo lado norte comunista para levar para o sul, para os infiltrados Vietcongs, armamentos e alimentos. É uma trilha de 2 mil quilômetros, nessa época por pura selva, só que os caras usavam bike, não só bike, mas muitas vezes eles iam à noite com bike de madeira ali que eles construíam. Você vê umas fotos incríveis, os caras carregando tudo na bike. E nem, eu não lembro quando foi isso, mas faz muito tempo, uns 15 anos, eu fiquei com essa história na cabeça. Naquela época eu nem pedalava, eu devia estar na minha época de balada, mas eu fiquei com isso na cabeça e falei, pô, um dia eu quero ir pro Vietnã pra fazer isso. Eu queria fazer de ônibus, sei lá, de como. E aí com o tempo veio a história da bike, aí começou a fechar essa história. Pô, será que dá pra fazer de bike? Aí saí do mundo corporativo, falei, é o tempo, é a hora de conseguir fazer, preciso de tempo. Uhum. Comecei a planejar lá, Strava, olhando...
Tem lá os mapinhas direitinho lá?
Tem cara, mas foi um puta tempo estudando pra saber se... Pô, é estrada de terra, não é? Porque assim, eu não criei pelas principais, porque eu não queria ficar lá pedalando os caminhões, criei pelas estradas vicinais, só que no Vietnã, com uma bike road, não ia acampar, mas queria levar... Tinha que levar toda a minha roupa, tudo que eu ia usar e tal... E chegava no meio do povoado lá, procurando onde ficar,
vou
onde
te apresentar um cara... Junior Double, juntar esses dois caras aí,
vai
cara.
Dar muita merda.
Pô, depois você ouve o episódio dele. E também com esse mesmo planejamento de mapa, pega de fazer.
Fazer.
Tipo, que ele faz as maratonas ida e volta, né? Ele dobra, né? Ele começa no fim, onde
eu
acaba.
Escutei, você viu? Agora não sei se foi o nome, pô, loucão, né? Que ele fazia antes e depois corria.
Exato, ele dobra as maratonas. Só que ele tem esse lance que você tá falando do planejamento, dos mapas e tal, que eu imagino, cara. Você, cara, 2 mil quilômetros, você tinha um planejamento dia a dia ali.
Dia a dia, não dá pra trocar muito, porque senão não chegava no final dessas 3 semanas. E no final de 3 semanas, a Carol, minha esposa, ia encontrar comigo lá com a família, então eu tinha que terminar nessas 2, 3 semanas.
Mas você já tinha feito alguma coisa de bike antes, assim?
Não, cara, travessia.
Não? Nunca,
não.
Cara,
começou de boa, né?
Começou no Vietnã.
Vietnã, 2000.
Embarquei com a mala bike, primeiro era isso, tinha que chegar inteira lá. Uh-huh. Cheguei lá, mas assim, mas cara, isso que eu acho que é super legal, assim, eu tenho, falando quando você perguntou, né, do medo, do cisco. Cara, eu tenho um medo enorme de passar a vida de uma maneira cômoda, sabe? Assim, de pensar que eu chegar no final da vida e não ter o que não contar, tem. O que eu fiz.
Nossa,
que
já
que
tem bastante coisa,
já tem.
Véio.
Não, mas isso... Mas
já tá bom, já.
Tá bom, mas já tem
mas,
muita
cara,
coisa,
mas
você
sabe,
véio,
que isso também é sempre muito relativo, tá? Assim, quando eu tô falando isso, eu evito querer viver de uma maneira cômoda, mas assim, querendo ou não... Você precisa, você falou assim, do risco. Cara, vai lá, eu vou aprender na hora. Assim, eu conversando com a Carol, né? Antes de... No primeiro dia lá em Hanoi, porra, eu saí de manhã às 6 horas da manhã, que eu queria sair cedinho antes, porque, cara, ela é um caos, assim, na cidade grande. Aquelas motocas, assim, vocês não têm noção do que é aquilo. Eu falei, não posso sair no meio da bike com esses caras. Então, assim, eu saí, eu lembro que assim, amanheceu, eu tava já, parecia criança no primeiro dia de aula, né? Falei, pô, será que vai dar certo? E se der um pau na bike? Minha bike tinha câmbio eletrônico. Eu falei, cara, se der um pau no meio do Vietnã, como eu vou fazer? Falei, cara, sei lá, vou montar num ônibus, vou falar, pegar lá o tradutor online, vou falar que eu preciso ir pra onde, os caras me levam de ônibus. Então, assim, mas eu tava super ansioso, tava com o coração assim, mas é isso que eu adoro. A história da montanha, pô, vai chegar o Everest, vai passar as outras 7, alguma coisa nova, vou ter conhecendo outras pessoas, vou escutar muito esse tema pra ver outras ideias e outras pessoas.
Ah, vai ter tempo de escutar.
E cara, e por outro lado, além dessa questão de ser cômodo, porra, eu sou muito privilegiado, assim, no sentido de, porra, tive a capacidade de estudar, sou, querendo ou não, né, um país como o nosso, homem, branco, classe média. Então, assim, tem histórias de pessoas que têm... É, assim, quando você contar histórias... Cara, tem gente que tem Everest muito mais difíceis do que o meu. É, pô, uma mãe de família com 3 filhos que tem que pegar o ônibus todo dia da manhã, 4 da manhã. A vida dessa mulher é muito mais Everest do que o meu Everest, né?
Com certeza.
E ela tem muitas histórias. Todo mundo tem... Acho que uma vez até vocês falaram isso, né? Todo mundo tem alguma história pra contar. Então...
A gente sempre faz... Esse é, cara, um dos lemas,
é
assim.
É dos lemas. Todo é saber mundo tem como. Alguma coisa. Mas o que eu sim quero, contando essas histórias e voltando pro... Por que fazer isso, é que outras pessoas parem escutando que a gente fala assim, cara, e aí? O que eu quero fazer?
Uhum.
E não precisa ser uma travessia do Vietnã. Porra, vai aqui fazer a Serra
Fina. Vai tirar um pouquinho
é
da zona de conforto.
Vai
ali,
pro
né?
Vale do Pati. Ou vai fazer uma travessia aqui de bike, assim, mas... Mas tem essa questão do vocês com você mesmo, que a bicicleta me fez, pô, eram 8 horas pedalando por dia ali, sozinho, sem ninguém, umas estradas desertas, mas com uns lugares incríveis, no meio da praia. Pô, tem um vídeo ali que eu cheguei, tinha uma praia ali, eu falei, pô, amarrei a bike no guarda-reio, fui ali numa praia deserta, assim, incrível, nadei e voltei. Então, assim, essa questão de você conseguir, você sozinho, de um lado até o outro... Eu adoro essa história de travessia, assim, isso é muito de jornada, assim, eu acho que deve vir dos nossos antepassados, que eram nômades, essa galera
cruzavam
deixa pra gente.
Ali aquelas jornadas.
Cruzavam, a gente deve ter isso dentro da gente.
E o Vietnã, você falou que é seguro, assim, foi tranquilo,
cara,
assim, em relação
é super
a risco
seguro.
De...
É, isso é uma coisa que é difícil, né, no nosso país, assim, nosso, assim, eu contei, eu fui 8 anos na Colômbia, a Colômbia também tem muito de fazer bike lá, mas são países que você precisa... A gente mora aqui, a gente conhece, a gente sabe como é. Eu até fiquei pensando, pô, eu sairia aqui do Brasil, iria até a Bahia, que dá 2 mil quilômetros sozinho de bike? Até iria, mas eu acho que eu precisaria me organizar de uma maneira diferente, tendo muito mais cuidado. Lá, o cara é super tranquilo. É, claro, tem até a questão da grana. Muitas vezes as pessoas falam disso, pô, mas pô, você tem grana, você consegue grana. Claro, não é barato. Mas por outro lado, você precisa também abrir o leque dessa história e repensar e falar assim, cara, não é barato. O voo é caro, mas lá, eu contava pra vocês.
Você falou quantos dólares você pagava
hotel,
na noite,
cara,
lá?
Ó, na média, eu gastava por dia. E gastava muito. Tem gente que vai me escutar e falar assim, porra, milionário, tava sustentando. Eu gastava, assim, 30 dólares por dia com hotel, comida e transporte que era vaga. E, assim, tudo, cara. E ficando, eu fiquei, cheguei em hotel bom, fiquei em cativeiro ali, que era o
cativeiro.
Mas, cara, isso que é legal, assim, e é barato, assim, você paga e você come super bem, assim, as pessoas são incríveis. O mais legal é isso, assim, as pessoas. Por mais
conhecer
assim,
as pessoas,
você não consegue, né? É engraçado isso, né? Você não consegue se comunicar, mas você se comunica, né? Com um sorriso.
Sim.
Eu contava assim, pô, eu tava ali em um povoado que eu tava na bike, vinham na saída do colégio as crianças, me viam no meio da estrada e falei, que esse cara fazia? Me seguiam com as bikezinhas elétricas. 2, 3 quilômetros tentando falar comigo, eu aprendi, fazendo Duolingo, aprendi umas coisas em Vietnã. Eu ficava só falando com elas, pô, sim, tchau, as crianças ficavam super felizes fazendo vídeo e tal. E
o que você aprendeu a falar em
Pô, você fala sim, tchau.
Como?
Sim, tchau. Sim, tchau é o hello. É, toi lá, Felipe. Eu sou Felipe. Toi lá, chai. Eu sou vegetariano. Cara, isso é super importante porque, pô, pra comer, eu tinha que falar, tira a carne aí do
isso
meu yakisoba. Você
tinha
do
que
meu...
aprender mesmo.
Tinha
falar.
Que aprender. É. Mas, por exemplo, uma coisa, os caras lá tomam caldo de cana. Pô, nem imaginei, né? E eu amo caldo de cana. Quando eu vi o caldo de cana, cara, foi aquele dia. E você sabe que na montanha, nas travessias, tem muito disso, assim. Na montanha, você tá lá 2 meses, enfiado numa barraca, descongelando neve pra comer comida liofilizada, muitas vezes. Que horrível. Você não tem banheiro, cara. Muitas vezes me perguntam, vocês me perguntaram, e como você faz número 2 na
Ia
na
chegar
montanha?
Esse momento.
Só que esse tipo de coisa, a montanha deixa pra gente também. E nas travessias também. Porque, assim, eu tava viajando, eu contei, né? Eu fiz minhas malas ali da bike. Eu tinha, acho que 22 itens. Eu vivi com 22 itens durante 3 semanas. Mais do que suficiente. Tem gente que vive com muito menos. O pessoal que defende o minimalismo e tal. Eu queria ser cada vez mais minimalista nas minhas escolhas. Mas isso traz para o meu dia a dia uma reflexão assim. Cara, do que de fato eu preciso ter? E eu não estou me colocando como exemplo. Porra, eu tenho 3 bikes.
Uhum.
Por que eu tenho 3 bikes? se um dia eu for resolver fazer uma travessia maior, eu vou ficar com uma bike. Assim, dá pra viver com muito menos e dá pra você valorizar essas coisas que às vezes pra gente não... A gente esquece.
Uhum.
Pô, um arroz com feijão. Que, quando eu voltei aqui pra comer arroz com feijão, eu falei, quando eu saio das montanhas...
Que delícia,
cara, que delícia. Um banho quente, depois de ficar 3 semanas sem banho, você fica no Denali 3 semanas no, sem banho. No Everest são 2 meses, tem lá um banho de cuyu que você vai conseguir tomar. Mas você fica sem banho.
Mas você começa a dar valor nessas coisas que são corriqueiras. Essas coisas que
são corriqueiras, cara. E a gente esquece. E a gente esquece que a gente tem, inclusive tem muitas pessoas que nem isso tem.
É.
Isso é bacana dessas montanhas. Sabe?
Muito bom. Bom, acho que podemos ir pro momento Z2, né, Fabião?
Nossa, tem história aqui. Acho que vai precisar de mais um episódio aqui,
quando
cara.
Quando ele fizer o Everest lá, depois ele volta pra contar prazer. Aqui. Né? E aí a gente vai fazer um episódio só do Everest, cara, contando ótimo. Tudo isso daí. Mas o momento Z2, ô Filipão, é aquele momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. Seja nas montanhas, nas bikes, nas provas de triatlo, maratona.
Essas coisas dão errado, né? Mas tem uma que foi bacana porque foi muito rápido dar errado e ir pro outro lado da sorte. Quando eu tava no Denali, lá tem uma parte que tem uma corda fixa. O que significa uma corda fixa? Você tá presa na montanha, então você vai nessa corda fixa. Só que outra vez, você tá separado das pessoas, elas não estão todas juntas. E você vai com seus... crampons, então crampons são essas agarras que você coloca embaixo da bota, e é uma parede assim, de gelo, e você tá lá subindo. Então, cara, quando eu cheguei na metade da parede, essa parede deve ter uns 100 metros pra baixo, eu comecei a chutar o lado direito, e vi que não tava enganchando. Que estranho, e o lado esquerdo tava enganchado e eu tava na corda. Eu olhei pra minha bota, cara, tava assim um crampon.
Puta que pariu.
Falei, mano...
E agora?
Perdi meu crampon. Não, ia acabar a expedição. Porque assim, esquece,
tem fazer,
cara.
Sobe, você não tem
crampon.
Como.
Ninguém carrega um crampon de reserva. E eu, assim, perdão a palavra, eu caguei ali porque algo eu fiz errado. Óbvio que não fiz tão errado porque teria saído no início. Foi sair na metade ali do... Eu tava com crampon o tempo todo. E naquele dia de manhã eu devo ter feito alguma coisa errada que o crampon saiu. E na hora eu falei, esquece, acabou. Porque esse crampon... despencou aqui no penhasco, não vou conseguir subir, vão me mandar pra baixo, vão me tirar daqui, não sei o quê. Cara, isso tudo em segundos, minutos ali. Por sorte, nesse dia, eu não vinha por último na corda. O Jeff vinha por último. E aí eu tava ali desesperado, já parado, e aí ele começou a gritar perguntando por que eu não tava subindo. Felipe, por que você não tá subindo? Cara, eu tentando gritar, imagina aquele vento, aquela situação ali. Perdi meu crampon, não sei o quê. Cara, como assim você perdeu seu crampon? Eu falei, cara, perdi. Não, aguenta aí que eu já... Aí ele foi subindo. O que que aconteceu? Ele ficou. Achou o crampon enganchado na parede.
Nossa, velho.
Cara, foi assim, no mesmo dia que ia dar tudo errado... É. Qual é a chance
se você fosse
de você
o último
perder,
da corda ali...
Já era. E qual seria a chance de você achar outra vez? Ele veio subindo...
E achou.
Ele falou, Felipe, você não vai acreditar, seu crampon tá preso aqui no negócio. Ele arrancou meu crampon, subiu, aí eu na corda, não sei o que, fiz um equilibrismo ali e consegui colocar de novo.
Que loucura,
então esse é o meu momento,
cara.
De que de uma hora, em segundos, eu tive muito azar e muita sorte. Esse é o meu momento Z2.
Muito bom.
Fala lá pro Vitão me mandar o gel pra eu subir botar o gel no coração pra chegar lá no estampado.
Tem que pôr o de Coca-Cola.
Pra não congelar, cara.
Freeze
no... Cara, esse negócio, eu não tomo café, você toma esse negócio, você fica...
Dá um boom, né?
Preciso de um desse lá pro cume.
Bom, o kit que está ao lado aí é seu, se quiser abrir aí, ver os presentinhos que a Z2 mandou. Z2, renovamos com a Z2,
renovado,
hein?
Contrato renovado,
Z2, estamos juntos, ó. Você que quiser comprar qualquer coisa lá no site da Z2, a gente tem nosso cupom STEMAZ2, você tem 10% de desconto lá em todo o site, mas esse ano inteiro, hein, Fabião?
Esse ano, e tem o que lá também? Tem o Ampli, cara.
O que é o Ampli, Fabião?
O Ampli é um recoil, é um pós-treino, né? Então, a gente tá acostumado com os pós-treino, com aquela proporção 4:1 ou 2:1, né? Que são 4 de carboidrato para 1 de proteína, ou 2 de carbo para 1 de proteína. E a Z2 inverteu, né, Thiago?
Agora eles fizeram a proporção de 2:1, mais 2 de proteína e 1 de carbo.
E quem que explica isso muito bem? Paulo Putinelli,
o nosso mais
episódio.
Novo host aqui.
Será que já tá rolando um episódio dele? Porque
não
a gente tá gravando no começo do ano. Hoje é dia 5, sexta-feira, de janeiro. E hoje foi o primeiro dia que o Putinelli começou a gravar
O Extema Performance.
Extema Performance. Será que vocês já estão ouvindo?
Se não lançou, será lançado em breve aí o Extema Performance. Mais um programa aqui do Extema para vocês.
Que a galera queria dois episódios, né?
Então vai ter aí contratação do Extema.
Pô, até aproveitando antes da gente, né, falar do próximo
quadro. Aqui, ó. QR Code da Z2 está aqui. Acessa lá e compra 10% de desconto. Cupom Extema Z2.
Falando Z2, né, e essa parte da corrida, né? A gente se conheceu, você estava fazendo de Tóquio, depois Boston. É, você estava falando que vai fazer Chicago agora. O que, que tem esse ano aí no meio? Porque assim, tem daqui 2 meses, tem 3 meses, tem o Everest.
Isso.
Então, o primeiro semestre é Everest, foco no Everest.
É. E aí, cara, eu comecei a fazer maratona e tal, mas também enfiei nas ultras. É, no ano passado eu fiz já tinha feito Indomit, que era de 80 km um ano antes, mas no ano passado fiz o 110 de Paraty, da UTMB.
Nossa.
Que foi, porra, incrível também. É uma travessia, né? Uma jornada, mas assim, é de transformação. E adorei por essa questão da natureza e tal. Então assim, eu quero no segundo semestre, eu vou fazer, quero voltar pro triatlo, vou fazer o 73 de São Paulo. Vou fazer Chicago, porque tô fazendo as majors e tal, mas também com uma desculpa pra viajar e todo mundo com família, Carol, todo mundo pra viajar, então acho que vai ser legal. E quero achar uma ultra, vou ver com o Betão tá me falando aí que agora tem, eu adoro, eu nunca fiz, mas tá começando a criar-se esse triatlon mais de com gravel, com road, tal. Fizeram um agora no final do ano passado. Então vou dar uma fuçada nisso aí e meu segundo semestre vai ser isso, assim. Chicago, 73, e achar uma
prova
de montanha, de trail.
Legal.
Pra ir algum dia, ir lá pra Chamonix fazer o ETMB.
O ETMB lá, né?
Essa também que
lá
tá
deve ser lindo, né?
Essa cara, tá voltando pra listinha que eu tenho ali, um dia ir pra ETMB.
Lá em Mont Blanc mesmo. Bom, e a gente também tem um quadro que a gente sempre pede indicação de livro, de série. Você já citou alguns aqui, mas o que, que você poderia indicar pra gente aí?
Eu vou começar pelo, pra mim, assim, a essência da travessia, de quem me inspirou muito quando era pequeno. Eu adoro o Amir Klink, acho que deve ser muito batido, muita gente deve citar ele aqui. E tem, pra mim, o livro clássico dele. Eu lembro, assim, quando era moleque, assim, uns 12 anos, até hoje, assim, eu dou esse livro sempre pro meu sobrinho. Eles até brincam, falam, pô, tio, você já me deu esse livro. E que é o 100 Dias Entre Céu e Mar, que é a história do Amir Klink, quando ele veio um barco a remo da África até o Brasil em 100 dias. Então, esse é um que eu adoro. E uma coisa super bacana do Amir Klink, não sei se já devem ter visto, mas recomendo também, é a filha do Amir Klink, a Tamara Klink. Ela tem 25 anos. Cara, uma menina espetacular. Escreve super bem. E ela lançou, ela fez uma travessia também da Europa para o Brasil, que se chama Nós. Uma travessia solo no Atlântico. Então ela fez da Europa pro Brasil também só, não era remando, mas num barco à vela. Acabou de lançar, é super bacana. Inclusive, nesse exato momento, ela tá no Ártico, congelada, ali no barco, esperando descongelar para essa é a expedição dela nesse momento. Então, esses são os dois da família Klink que eu adoro. Tem um outro que você citou, um dos livros dele, que você citou, o Krakauer, né, que é o Noir Hair Efeito, mas isso todo mundo fala, e esse é muito focado em tragédia. Eu falo, pô, não quero que as pessoas fiquem pensando na tragédia do Everest. Mas tem um livro dele que eu adoro, que tem filme, então pra quem não gosta de ler, pode ver o filme, que é incrível, que é o Na Natureza Selvagem, Into the Wild, que tem uma trilha sonora do Ed Vedder, que é incrível, que é uma história de um moleque também que larga tudo e vai tentar, caminhando, chegar até o Alasca. Eu não vou contar o filme e o livro, mas leiam, que é super bom. E o último, para quem quer a galera mais assim de... Eu também fui desse mundo mais corporativo, que é uma empresa que eu admiro muito, que eu adoro, de montanha, que é a Patagônia. Que tem a história do fundador, que é um escalador incrível, que é o Yvon Schoen, que já tem quase 90 anos. E o nome em português ficou meio ruim, que é o Lições de um Empreendedor Rebelde, ou de um Empresário Rebelde. Em inglês é Let the People Go Surfing, e o cara é surfista também e tal, e é super legal porque ele conta a história da Patagônia, e hoje é uma das empresas mais reconhecidas no mundo, não só pela história do equipamento, mas a relação que eles têm com geração de impacto social, do quanto que eles devolvem para a sociedade. É super legal, eles poderiam crescer muito mais do que eles já são hoje em dia, eles decidiram não crescer, pelo impacto que eles geram. Então, é o Yvon contando a história da Patagônia. Para quem empreende e quer conhecer desse mundo assim de criar marcas, é super legal.
Aí, ó.
São 4 livros, tem que baixar bastante para ir para ver.
Boas dicas, hein, Fabião?
Belas dicas,
né? E você,
né,
tem uma dica pro pessoal.
Eu tenho uma dica.
Esse também
é um quadro oferecido pela 4 Investimentos,
que,
né,
também renovou com a gente.
Graças a Deus, cara.
Muito bom.
Podemos continuar aqui, né, fazendo o que a gente está fazendo por causa dos nossos apoiadores.
Mais,
né,
um ano, hein, 4. Vamos lá.
E a 4 é uma delas, né? Um escritório de investimento da XP, uma das mais bem avaliadas, né, com vários prêmios nacionais.
Mais de 40 assessores, né? Mais de 1,2 bi sob custódia.
4 escritórios aqui no Brasil.
Então, se você não sabe o que fazer aí com o seu dinheiro, quiser alguma dica de investimento, o QR Code também está aqui do lado. Você fala direto lá com a Ju Amaral, sócia da 4, para você conseguir investir o seu dinheiro.
Vai planejar o seu sabático ao longo de alguns anos, né? Você precisa se planejar financeiramente, né? Para ter seus rendimentos.
Quer fazer umas subidas aí, né? Quer subir,
exato,
o Everest,
né,
aí?
Tudo tem que planejar, tem, né? Foram
18 anos planejando a parte financeira e investindo. Se eu tivesse com a 4, já teria investindo mais.
Exatamente. Então, ó, fique esperto aí, já fala lá com a 4. Aproveitar esse momento também aqui, fala do nosso cupom na Centauro, né? Então, o pessoal da escalada aí precisa comprar, né? O crampon aí, que será que
será
tem
que tem, cara.
Tem, cara. Centauro tem, cara. Centauro tem tudo.
Tem,
cara,
tudo. Então, ó, você tem o cupom STEMA, você tem 10% de desconto lá em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro.
Como é que chama? Crampon.
Crampon.
Crampon. A gente aprendeu hoje, né? Essa palavra,
não,
né? Você sabia?
Ideia. Não, nem sei como que é um crampon, mas eu tô imaginando só.
Você põe aqui na bota ele e amarra.
Põe, trava. Tem um sistema. Tem crampon, é que nem bicicleta, cara. É que cada esporte é um nicho, né? Uhum. Então você tem tudo. E aí tem um crampon que você tem um mecanismo de trava, né? Que são os mais profissionais
e
tal.
E aproveitando, né? A Dina me mandou um presente também para o nosso convidado, né?
Mandou aí mais um vinhozinho da Dina.
Esse aqui tá, pô, tá.
Gostou, né? O espumante da
mandou,
Dina.
Mandou. Você falou que a sua esposa e vocês gostam de vinho branco, né? A gente, obrigado, experimentou esse vinho na casa do Ilano, festa de fim de ano. Semana passada, ou retrasada, né?
Foi.
Tava calor quente, né? E aí eu lembro, pô, tinha os vinhos brancos lá, ó.
Ah lá, ó. Isso é o Talassa de travessia aquática, né?
Sauvignon Blanc, muito gostoso,
gostou,
muito
gostou,
bom.
Né,
gostei bem, cara. Gostei.
Você se esbaldou lá na festa, né?
Pô, pizzinha lá. Eu achei que eu ia chegar lá, o Helena tá fazendo pizza. Tava nada, cara. Inocente, contratou todo mundo lá, serviu bem. A gente ficou com quem lá? Com o doutor...
Com o doutor Leandro Guerrucci lá.
Com foi, a Bárbara lá.
Foi bom, foi bom.
Foi gostoso, né?
Por mais festas de final de ano, assim.
Muito bom. E aí, pra quem a gente tem um catálogo completo da Dynami aí, no nosso, nosso link da...
Tá na descrição aqui embaixo. Gostou do episódio de hoje, Fabião?
Gostei bastante, cara.
Pô, agradecer.
Ficaria conversando mais aí.
Filipão, não, aí já, agradeço, fica, já fica marcado o retorno aí pós-Everest.
Segundo semestre.
Se você quiser deixar aqui recado pra galera aí agora, o microfone tá aberto, suas redes sociais, quem quiser acompanhar essa sua jornada aí, fica à vontade.
Beleza. Não, recado, cara, acho que já passei aqui todos. Recado é mais assim, 2. Cara, não deixem de buscar os seus sonhos. Acho que esse é o principal. Parece meio clichêzão, mas putz, não é. Assim, não posterguem. O segundo é me mandem boas energias. Uhum. Ali em abril e maio. E redes sociais, eu tô cada vez mais aí aprendendo com vocês, querendo fazer aí, contando para as pessoas, desmistificar essa história de pô, quem consegue subir o Everest e tal. Então, uso mais Instagram. Eu não sou ainda da geração TikTok, já passei. E meu Instagram é Felipe Chamusca. O Felipe com I, Felipe Chamusca. Então,
boa.
Depois dá uma olhada lá que eu vou tentar contar umas histórias pra todo mundo.
Show de bola. Recados, Fábio Bessa.
Temos recados. Galera que tá assistindo em vídeo, né? Ou pelo Spotify, que tem vídeo. Eu já falei isso, mas esse ano eu não vou falar mais, porque eu acho que eu já falei muito já.
Quem
todo
não
mundo
tá assistindo
já
em
sabe.
Vídeo é louco, né?
Mas tem no YouTube também, tá vendo que a gente tá com camisetas da reserva, né?
Você tá com a versão nova, eu tô com a versão retrô.
Então. Mas tem mais de 30 modelos, entrega no Brasil inteiro, divide em 6 vezes, cara. Tem pra galera do triatlon, da corrida,
aí
da
tem
natação.
Masculino, feminino, infantil, moletom. Tem todos aí, gostos e
que mais
tamanho.
Tem lá?
Tem cropped também, né?
E o que é um cropped?
Cropped, você sabe o que é o cropped, Filipão? É aquele que você põe só o peitinho assim e fica a barriguinha de fora.
Eu quero imaginar, a próxima vez ele precisa estar aqui de cropped.
Pô, sabe o que a gente podia fazer, mano? A gente podia correr uma ação silvestre Silvestre de cropped de tema, cara.
Fechou, tamo junto. Pra... São Silvestre 2020. Fechou.
Pra celebrar esse ano, a gente fecha. Ó, eu 20... volto aqui pra correr. Ó, tá promessa, hein?
É, os três de
fecha
cropped.
Fecha o ano, os três de cropped.
Essa promessa eu vou cumprir. Essa eu cumpro. Agora, mas...
Cês... Ó, fiquei sabendo que vocês iam fazer um full.
Não, essa daí...
Aí,
essa
já... é. Então, eu quero ver. Então, começa pelo cropped na São Silvestre.
Não, a do cropped é fácil.
É, foi no da Ana, foi fazer a uphill, você falou que ia fazer a uphill.
É, Serra do Rio do Rastro.
A Serra do Rio, né? Do Rastro.
Mas de cropped.
É, agora tudo vai ter que ser de cropped, né? Meu Deus do céu. Bom, ó, lembrar você que tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal aí, deixa o comentário, deixa o like também, compartilha com os amigos, seja membro do Stema, no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, no Instagram, segue todo mundo aqui, @stemaesporte, Tica Amura, Fábio Bessa, Felipe Chamusca, até o próximo episódio e tchau.
Valeu.